E o assunto é política de hoje, com a participação de Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, nosso parceiro. O assunto é política. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a nossa questão de hoje é uma questão que deixa o cidadão, às vezes, confuso. Ele vê denúncias, vive uma crise de pandemia, espera ações do poder público, uma economia que quer retomar, já acumulando prejuízos, e, de repente, uma crise política instalada. Radicalismos, divisões, divergências, instabilidade. Até que ponto isso é necessário, desnecessário? Como é que o cidadão enfrenta tudo isso?
Bom, Gilson, o presidente Bolsonaro, ele desafia assim, os intérpretes da política, porque a gente conhece um repertório, conhece a história política do país, a remota e a recente. Existe um padrão de que quem é eleito com esperança de mudança, mas adota, uma vez instalado no cargo, um comportamento mais pragmático para garantir governabilidade e para formar uma maioria institucional que dê segurança ao seu governo. E o presidente Bolsonaro, como disse o professor Marcos Nobre, que atualmente preside o SEBRAP, ele adotou, desde o início do governo, uma política de tensão. Ou seja, ele não investiu na formação de uma maioria institucional e assume publicamente posições de manutenção de uma certa tensão social. Né? Isso aconteceu no primeiro ano do seu governo, vinha acontecendo no início do segundo ano, e aí nós mudamos a pauta por causa da pandemia. E para surpresa dos críticos e de alguns analistas, ele mantém esse tom de buscar o confronto, né, com os opositores. E isso desafia muito, porque a interpretação é que durante a pandemia a gente tem aqueles problemas que estavam acumulados, ele foi eleito para resolver esses problemas, mas surgem problemas novos decorrentes aí da crise sanitária, com o agravamento da crise econômica, né? Então, algumas pessoas comparam. Em outros países, os presidentes eles acabam tentando reunir a oposição numa espécie de política de salvação nacional. E o presidente Bolsonaro ele é muito coerente com esse perfil que ele elegeu desde o começo do seu mandato. Né? Então, a pergunta que fica é qual é o desdobramento dessa crise? Né? Porque os cenários começam a ser acumulados aí no debate político, são cenários muito tensos, né? Porque o governo ele vem perdendo avaliação positiva, ele não tem uma sustentação institucional, a oposição tradicional tem crescido e o presidente tem acumulado novos opositores, e alguns ex-aliados, inclusive ex-ministros, né, que saem do governo, de modo que ele também perde apoio social, embora preserve ainda o mínimo que ele considera necessário para levar o seu governo à frente. Né? Então é uma situação muito tensa, e é uma aposta muito alta, porque a gente pode projetar a sequência da pandemia, né? Nós temos uma aceleração do número de óbitos, ontem quase 500 pessoas, de domingo para ontem, a gente foi de 4 mil para 5 mil, não será surpresa se dentro de uma semana nós tivermos 5 mil óbitos, tudo isso vai aguçando assim, a sensibilidade da população e uma expectativa de soluções da parte do governo. Né? A minha sensação é de que o presidente ele tem uma visão assim, de que essa tensão vai levar a uma espécie de sublimação da política, vai separar definitivamente os campos e ele vai sair vencedor numa espécie de catarse nacional. Mas os críticos apontam que ele caminha para uma espécie de abismo. Né? Qual dos dois lados está certo, eu não saberia dizer, mas são cenários assim, preocupantes, eu diria.
Uma das questões que você colocou, e eu acho interessante, é que ninguém pode prever o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, a gente percebe que existe, né, uma série de oposições que vão tomando forma, vão se desenhando no país. É um momento de emergência de outras lideranças, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem intenção de permanência no poder. Né? Ele tem também uma fidelidade muito grande aos seus seguidores nas redes sociais, a um grupo a qual ele sempre fez a ligação com a política e o poder, inclusive, que apoiou ele durante a emergência. A gente está diante de uma possibilidade de construção de novas lideranças?
Nós estamos lidando com uma situação muito, muito diferente daquela que a gente conhecia. Até a comparação com pandemias do passado, ela é precária pelo grau de socialização da política por conta das mídias, né? Então, algumas pessoas comparam com a gripe espanhola lá do início do século XX, mas naquela época não havia uma socialização, o eleitorado era pequeno, os presidentes eram eleitos por 2, 3% da população, a maioria da população era analfabeta, não lia jornal. Então, são situações muito diferentes. Então, você tem o presidente se comunicando diretamente com os seus apoiadores mais fiéis, mas tem também o contrário. Então, há uma disputa em curso para uma liderança alternativa no campo da oposição, né? Então, por exemplo, a saída do ministro Sérgio Moro colocou um cenário, se esse campo que estava reunido em torno do presidente, se ele vai se dividir, se o ministro Sérgio Moro pode despontar com uma nova liderança visando aí uma eleição de 2022 ou não, embora ele não tenha sinalizado, mas existe essa expectativa social. E, ao mesmo tempo, outras lideranças do campo conservador tentam demarcar um terreno em relação ao presidente. É o caso do governador de São Paulo, do governador do Rio de Janeiro. Então, há muitos dados na conjuntura e o presidente não está lidando apenas com os seus adversários preferenciais, o PT, né, e o campo da esquerda. O campo conservador está se fragmentando também, né, pelo surgimento dessas potenciais lideranças. Então, o presidente tem muitos concorrentes também.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até mais, Gilson.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, analista político, nosso parceiro aqui do assunto é política. E ele falou sobre o contexto que nós estamos vivendo, em que há um jogo pela governabilidade. Segundo ele, o presidente joga uma aposta alta de separar a política da crise. Tem alguns que consideram que essa missão é quase impossível.